muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Sejam bem-vindos à nossa primeira entrevista do ano da livraria Leia Novos BR. Depois do nosso merecido recesso de um mês... Olha só quanto tempo, né? Eu e a Carol voltamos com tudo. E para variar, a gente encontrou a livraria mais bagunçada do que nunca, toda vez essa mesma história. Mas também não é como se a gente já não esperasse isso, né? Então, aproveitando esse momento e para estrear o ano com o pé direito, eu resolvi chamar aqui uma escritora que já é minha conhecida para que a gente possa arrumar a sessão dela e bater um papo bem legal nesse começo de ano. O nome dela é Ana Lúcia Merege. Seja bem-vinda, Ana.
Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, com todos vocês que estão nos ouvindo. E vamos conversar.
E para começar nossa conversa, eu gostaria que você, Ana, se apresentasse um pouco para os nossos ouvintes, contando sobre você, o que você faz e como que você veio parar aqui.
Eu sou Ana Lúcia Merege, moro aqui em Niterói, nasci no Rio de Janeiro, né, mas moro em Niterói. Tenho duas profissões, eu sou escritora e bibliotecária, eu trabalho na Biblioteca Nacional, no setor de manuscritos. No momento em que eu falo com vocês, eu estou em home office, como boa parte das pessoas. Tenho produzido textos sobre história do livro, que é uma das minhas grandes paixões e que, inclusive, me ajuda na hora que eu vou escrever as minhas próprias histórias. Muita coisa que eu escrevo, tem personagem que é bibliotecário, que é contador de história, que é restaurador de livro, que é historiador. Cada vez mais eu venho me aproximando, as duas profissões vêm convergindo. Então, minha outra profissão é ser escritora, publico livros, principalmente pela editora Draco, mas tenho alguma coisa publicada em outros também, e participo de coletâneas e estou em revistas também, tanto digitais quanto físicas. Eu não contei, mas estou contando tudo, eu devo ter, sei lá, umas 50 publicações, talvez, né?
Eu gosto justamente disso, de ter autores diferentes aqui, né? Você já tem um grande acervo, assim, é muito legal isso. Essa diversidade de pessoas sendo entrevistadas aqui. E legal como, de certa forma, acaba, como tu disse, refletindo, né, nos seus personagens, nas suas histórias.
Uhum.
Vamos, então, alinhar aqui. Minha tradição para começo de entrevista com os autores é perguntar qual foi o momento em que eles foram picados pelo mosquitinho da escrita, né? Às vezes, tem gente que foi do dia pra noite, tem gente que demorou um tempo, que começou a escrever aos poucos, né? Mas eu acho que, geralmente, as pessoas lembram um momento que acabou marcando, assim, elas, aquele um momento da criação transborda e a gente começa a tentar botar nossas ideias no papel, né? Se você puder compartilhar com a gente qual foi esse momento, eu ia ficar bem, bem agradecido.
Tenho, assim, alguns momentos que eu posso dizer assim, olha, eu lembro que aconteceu isso aqui, o que acontecia isso aqui. Marcante, eu posso te falar de dois momentos que já aconteceram um pouco mais tarde, mas eu sempre gostei de contar história. Eu tinha uns 3 anos assim, e minha irmã ainda tinha umas fitas cassete que ela gravou de quando eu tinha uns 3 anos, assim, contando histórias, espontaneamente assim. Porque meu avô contava pra mim quando era criança histórias de mitologia grega. Então eu misturava todos eles, assim, misturava coisas de desenho animado, história que eles me contavam, assim, tudo. E vimos histórias malucas que eu narrava. Depois, quando eu desenhava, geralmente eu desenhava personagens. Eu aprendi a escrever, ler e escrever, quando eu tinha uns 4 anos, mais ou menos. Eu não lembro de quando eu não sabia ler e escrever. E os desenhos dessa época, assim, eles tinham um balãozinho, ou eles tinham descrição. Não era, por exemplo, assim, uma princesa. Era tipo assim, essa é a princesa Margarida, que mora num castelo atrás de uma colina onde tem um dragão que faz isso e aquilo. Ou seja, eu desenhava personagens mesmo. Claro que não todos os desenhos eram assim, mas parte deles era. E eu estava sempre assim, por exemplo, se eu lesse, digamos, histórias que eu gostava quando era criança, recontadas assim do Mowgli, Robin Hood, sempre gostei muito de literatura de aventura, eu tinha irmãos mais velhos, né, que já tinha aqueles livros todos em casa. Então eu gostava e eu ficava inventando assim histórias paralelas para os personagens, né, ou então finais diferentes para as histórias, assim, mas né, por que que não, o Capitão Gancho não pode ter uma namorada, sei lá. E aí inventava aquilo tudo e misturava e tal. Então eu sempre gostei de contar história. E desde cedo, eu devia ter uns 6, 7, eu comecei a tentar escrever, mas me botar no papel. Eu não terminava as histórias, claro que era uma coisa bem pueril, né? Mas aí foi indo, e começaram alguns ciclos de histórias que não terminavam, mas tinham, né, alguma substância e tal. Quando era bem criancinha, assim, eu queria ser arqueóloga. Depois eu desisti disso, não me lembro o que mais, o que eu quis ser, já quis ser atriz, já quis ser outras coisas assim. Mas eu queria escrever, mas eu tinha um posto na minha cabeça que eu não poderia ser escritora como profissão, que era uma coisa que não se via muito naquele tempo. As pessoas eram escritor, mas eram professor, jornalista, médico, advogado, qualquer coisa, e também escreviam, né? E aí eu pensava assim, ah, vou ter outra profissão e tal, que eu ainda não tinha decidido qual era, mas eu quero escrever, eu quero escrever, eu quero escrever. E aí, eu lembro de um insight que eu tive, esse foi um momento, assim, importante, porque também muita gente dizia que aquilo era maluquice, que eu ficava inventando história que não existia, que eu não dava camisa, que ninguém ia se interessar por ler. Sabe aquelas sabotagens familiares, assim?
Sim.
Ah, ninguém vai querer ler isso aí, não, não sei o quê. Quem é que vai se interessar por isso? Não sei o que lá, né? E aí foi quando eu li A História Sem Fim, do Michael Ende, aquele que tem o Bastian Baltazar Books e tal. Acontece com o Bastian na história que ele vai pro mundo lá de fantasia, né, e depois ele volta e recupera a identidade que ele mais ou menos tinha perdido. E eu devia ter, quando eu li isso, eu tinha alguma coisa por volta de 18 anos, 16 a 18 anos, assim, não lembro exatamente quanto, mas foi quando me deu aquele estalo, tipo assim, cara, eu posso ser escritora. Pronto, a partir de agora eu vou me denominar escritora. Não importa se eu vou fazer uma faculdade de outra coisa, se eu vou ganhar meu dinheiro fazendo outra coisa, como realmente eu ganho, né? Vou ter outra profissão, vou ter outras coisas assim, porque eu queria uma estabilidade e tudo mais. E aí esse foi um momento assim que eu pus na cabeça, tipo, cara, é isso que eu quero da minha vida. Eu sou escritora. Terei uma segunda profissão, mas sou escritora. Um outro momento que para mim também foi bastante importante, né? Foi o momento em que foi lançada a coletânea Imaginários, da editora Draco, em 2009. Foi o primeiro trabalho que eu participei da Draco, um dos primeiros três livros que a Draco publicou. Foi o romance Xochiquetzal, do Gerson Lodge, e os dois primeiros volumes da coletânea Imaginários. E eu estava no primeiro volume, né? E aí eu fui lá para São Paulo, né, no lançamento, e sentei, né, junto com pessoas que eu conhecia só da internet, que era Marta Argel, Alexandre Herédia, Eric Novello, Julia Moon, também estava o Eric Sama, né, que é o editor, Eric Santos Cardoso. E eu pensei, eu vi aquelas pessoas assim, lá no auditório da Livraria Cultura, e o público assim, conversando com a gente, eu pensei, cara, eu sou escritora, olha só, eu estou publicando, não era nem minha primeira publicação, não. Eu já tinha publicado independente, tinha publicado um conto aqui e ali, mas era assim, houve um público ali para me ouvir, sabe? Houve outros escritores ali dialogando pessoalmente comigo. Eu falei, cara, é isso que eu quero, isso é parte da minha vida, pelo menos uma parte importante que eu quero. Então, assim, foi quando meio que se solidificou. Agora o bichinho carpinteiro da escrita já vinha comigo desde muito tempo. E quando eu não escrevia por uma razão ou por outra, por tempo, alguma coisa, pode deixar que eu enchi os ouvidos das pessoas com as histórias que eu contava.
Que legal, 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 porque eu te conheci na Bienal, né, de 2018, em São Paulo, e eu tive uma sensação parecida, muito parecida, de estar lá com outros escritores e me sentir escritor também, né, e conversar sobre livros que a gente tava fazendo lá e que todo mundo tava naquele mesmo propósito, não só de, vender, mas de comemorar ali, celebrar, né, encontrar as pessoas que a gente só conhece pela internet. Então, que legal saber desse momento teu também. Aqui na livraria a gente já entrevistou, falei antes, vários autores, né, e tu já tem essa gama, né, de ações, de vários de contos, livros, romances. Então, né, como eu não sei por qual começar a falar direito, eu vou falar qual foi o primeiro que eu conheci seu. Que, no caso, são os três livros de uma trilogia que você lançou, né, que é o Castelo das Águias, Ilha dos Ossos e Fonte Âmbar. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, então, como foi pra você lançar essa trilogia, pensar uma trilogia, a recepção, como é vender isso, como que foi isso pra você?
As histórias de Atelgard, né, que é o universo onde se passa essa trilogia, onde se passam esses livros e outras histórias, ela surgiu a partir de uma colagem de várias histórias de núcleos diferentes, personagens diferentes que eu tinha, com várias origens. Alguns, inclusive, foram personagens transplantados para esse mundo, que em princípio seriam personagens que estariam no mundo real, só que em momentos antigos, da antiguidade ou da Idade Média, principalmente da Idade Média. E aí eu resolvi criar um universo assim, onde todo mundo coubesse e começasse a interagir uns com os outros. Eu não pensei nesse universo, fora o que já tinha das próprias histórias que eu adaptei um pouco, assim, para uma coisa não ficar inverossímil, né, em relação à outra, não ter informação conflitante, mas o mundo foi crescendo junto com as histórias. Eu tinha os pequenos núcleos, eles foram se expandindo, foram se encontrando, e eu não pensei assim, em toda a história daquele mundo. Eu pensei num mito de origem, digamos assim, baseado no que eu tinha lá, né? E aí eu escrevi, em 2 meses e meio, a primeira história, que é a história da Ana, que é uma mestra de sagas, que é o meu alter ego, que depois aparece em outras histórias, em livros juvenis e tudo mais. E a partir dali, quer dizer, eu fechei a história. Eu fiz questão que a história terminasse. Se a pessoa só lesse aquele livro, ela iria entender tudo mais. Mas eu fiquei, lógico, com muita vontade de retomar os personagens e pensar o que vai acontecer com esses dois a partir daqui, né? E aí eu criei uma história em que eles saíam do Castelo das Águias, o lugar onde eles começam, onde eles vivem a primeira história. Fizeram um passeio por outros lugares de Ateugard. Eu achei importante acompanhar o Kieran, né, que é o personagem masculino, que ele daria uma outra visão, ele tem uma outra voz, ele tem uma outra forma de contar histórias. E de uma forma meio natural surgiu o fechamento dessa trilogia num livro em que ambos trocam, a voz é trocada, né? Quer dizer, você tem um capítulo narrado por ela, outro por ele, e depois um outro por um outro personagem diferente. Esse personagem diferente não é sempre o mesmo. A cada dois capítulos de Ana e Kieran, ou Kieran e Ana, né? Eles, a ordem varia. Você tem um personagem diferente introduzido para narrar um capítulo pequeno. Então você tem a voz de um monte de personagens ali que às vezes se somam às deles, às vezes esclarecem um ponto que eles não sabem, às vezes apenas fazem uma reflexão ou te apresentam alguma coisa daquele universo que você não viu ainda. Então, esse livro foi assim o que teve uma tessitura assim, mais difícil, né?
Uhum.
E é o livro que eu considero assim, mais bem-sucedido, porque a gente vai aprendendo. Com o primeiro livro, embora eu goste muito dele, é o meu livro mais conhecido, o primeiro da trilogia, mas ele foi o livro que teve muitos elogios, mas também teve algumas críticas. Algumas eu considero pertinentes, outras foram realmente críticas que vieram na interação do leitor com aquele livro, né? E eu não posso fazer nada.
Uhum.
E assim ficou. Mas algumas coisas eu percebi que eu poderia melhorar com base nas críticas ou com base na minha própria experiência. Fui melhorando tudo mais. E foi uma experiência interessante. Eu já tinha as primeiras versões quando eu conversei com o Eric nesse lançamento de Imaginários. Ele estava começando o catálogo da Draco, então ele pediu para ver. Me devolveu a primeira versão com uma série de observações, né? Ele também foi muito crítico em relação ao livro, que teve também leitura de outras pessoas e tal. Eu fiz modificações e tal, e aí nos livros seguintes, o Ilha dos Ossos eu fiz um pouco menos, a Fonte Amber eu já reescrevi todo.
Falando sobre literatura fantástica, né? Eu, no caso, tenho a impressão que, principalmente na última década, assim, a fantasia foi meio que tomada por essas tramas mais que chamadas de adultas, né? Eu acho que Game of Thrones influenciou muito nisso. E às vezes também aquela questão adulto que diz que é adulto só porque tem sexo, violência e sangue, né? E a gente sabe que trama adulta não significa isso. Mas aqui, entrevistando você, a gente tem essa questão que você tem algumas obras direcionadas para o público infantil. Eu sei que não é qualquer autor que consegue escrever histórias infantis, justamente por ter essa parte, né, de direcionamento, né, de público. Então eu queria que você contasse para nós alguma dessas histórias suas que são público infantil e como que é escrever para esse público e ter esse feedback de crianças, assim.
Então. Cara, você sabe que Pão e Arte foi um livro que eu escrevi Pão e Arte é um livro que não é publicado pela Draco, ele foi publicado por uma editora chamada Escrita Fina. Ele é no universo Ateugard, mas ele se passa num outro núcleo de personagens que são os saltimbancos de Quill e tal. Ele praticamente não tem magia, embora o menino que narra a história tenha o dom da magia, mas ele não desenvolve, porque ele prefere ser artista. E o Pão e Arte foi escrito assim, despretensiosamente, acabou sendo uma história muito longa, né? Entrando em contato com as pessoas dessa editora, eu fui inclusive indicada, né, pela Marta Argel e pela Helena Gomes para mandar o livro para essa editora que estava começando, e nunca pensando em público, não foi um livro que eu pensei em escrever para o público.
Uhum.
Eu escrevi do jeito que saiu e acharam que estava bom e ótimo, né? Agora, no caso do Anne e a Trilha Secreta e o Orlando e o Escudo da Coragem, que são os meus juvenis escritos na Draco dentro do universo Ateugard, eu já pensei num público e eu queria escrever para uma faixa etária ainda menor. Eu queria escrever para criança na faixa de 6, 7 e não consegui. Embora tenha crianças de 7, 8 anos que até leem, algumas leem junto com os pais e tudo mais, né? Mas a maioria lê e entende até o vocabulário que eu uso e tudo mais por volta de uns 10, 12. O que é até interessante porque os protagonistas têm 12 anos. Tanto a Ana quanto o Orlando têm 12 anos. E acaba que foi assim. O jeito como eu escrevi, eu pensei, cara, isso é para alguém que está nos seus 10, 11 e está experimentando as dúvidas de um pré-adolescente, né? Que no caso da Ana tem tudo a ver com a aparência física, com ela se sentir diferente de todo mundo. No caso do Orlando, tem a ver com ele estar num meio muito carregado de uma carga assim, grande de testosterona, né? Que são os cavaleiros, assim, aquela coisa toda. E ele ser um menino mais jovem, mais gentil, que vive à sombra de um irmão bem mais velho, né? Então é uma questão de afirmar a identidade dele diferenciada daquele universo ali, mas ao mesmo tempo conseguir se afirmar fazendo as coisas que ele busca, que ele pretende, né? E os livros têm tido, assim, uma repercussão muito boa. Eles foram adotados em escolas, né? Eles foram adotados por projeto de leitura. O que é muito difícil para uma editora independente, como a Draco,
né? Pois é.
E ainda mais para uma editora que não é voltada para o público juvenil, para o público escolar, sim, principalmente, tá? Eu falo isso, não é de forma alguma com uma crítica.
Sim.
E eu tenho, por sorte, eu tenho recebido um feedback muito bom. O Orlando, inclusive, recebeu um prêmio. Ele recebeu o prêmio de narrativa juvenil da Odisseia da Literatura Fantástica, né? E isso muito me orgulha. E tanto ele quanto a Ana são livros, assim, que são bastante queridos, né? Pelos leitores. Pão e Arte também. é um livro cuja trajetória eu não acompanho tanto, né, porque eu não estou em contato tão próximo com a Zit, que comprou a Escrita Fina, quanto eu estou com a Drá. Mas, assim, em geral, e outras histórias que eu escrevo, elas não são propriamente para jovens, mas elas podem ser lidas por jovens. Boa parte das coisas que eu escrevo, até o próprio Castelo das Águias, que eu diria que é meio jovem adulto, assim, muitos outros contos que eu escrevo em coletâneas e tudo mais. Jack London, que é esse livro que acabou ganhando o prêmio Best agora, né, e eu fiquei orgulhosíssima, porque o nível, assim, de concorrência estava super alto, e eu escrevi junto com a minha amiga Lana Delaney, né, Jack London e a Criatura de Salmon Pond, e a gente ganhou o prêmio Best de literatura jovem. Ele não foi escrito para jovens, mas ele foi escrito de uma forma que eu acho que pode empolgar um jovem leitor que gosta de aventura e gosta de passar um sustinho.
Sim.
Então, assim, eu muito me orgulho dessa produção, porque é essa produção que mostra que eu estou trabalhando numa das coisas que eu, não só como escritora, mas como bibliotecária, como mãe, quero fazer, que é contribuir para a formação de leitores. E esse é um dos pilares, assim, do crescimento de qualquer país, né? De crescimento de pessoas críticas, né? De pessoas que possam fazer a diferença em todos os sentidos.
Com certeza. E como você mesmo falou já, né, você também gosta de escrever contos, né, tem bastante contos publicados, então...
Sim, sim.
Quero saber de você uma pergunta dupla, né, primeiro, como que é brincar com essas palavras, essas narrativas um pouco mais curtas, e segundo, como são os bastidores de organizar coletâneas de contos, que eu também sei que você já participou de organizações assim.
Então, cara, escrever conto tem uma técnica um pouco diferente de escrever romance. Eu acabei descobrindo que eu normalmente não sou tão boa escrevendo contos muito curtos, né, normalmente eu penso numa história curta, quando eu penso numa história curta, ela acaba se alongando um pouco. Quando eu estou contando, às vezes um conto realmente é pequenininho, é só uma situação. Mas isso para mim é mais raro. Até o romance também, para mim, é um pouco mais custoso. Eu me acomodo bem com formatos de contos longos ou novelas, né? Histórias assim que tem 5 mil palavras, 7 mil, 10 mil, até 30 mil. Os meus trabalhos que estão dentro desses parâmetros geralmente são os trabalhos que eu sinto que são melhores porque eles tiveram espaço, eles me permitiram contar a história do jeito como eu achava que a história tinha que ser contada. Então é uma outra forma de escrever, você tem geralmente um núcleo só de personagens. Eu costumo botar muito personagem secundário, mas eles realmente servem naquela situação que é narrada ali no conto, né, que é uma situação menor, é diferente de um romance, e eu curto muito, posso experimentar vários dos meus universos e posso trabalhar nesse universo, depois se eu cansar daquilo, não quiser seguir naquilo, não sigo, mas se eu sentir que outras histórias brotaram, eu vou fazendo. Então eu tenho vários universos em esboço, além de Ateugard, né, universos, né, na antiguidade, tem universos em outros mundos imaginários diferentes de Ateugard. Tem universos que estão florescendo por dentro aqui da cidade onde eu moro, da cidade onde eu nasci, de outras cidades aqui do Brasil também. Não sei onde eles vão parar, não sei se um dia eu posso falar de um mundo tão completo quanto Ateugard. Enquanto essas histórias estão brotando, eu estou escrevendo. E se realmente eu consigo fazer histórias curtas, eu vou fazer mais histórias, vou distribuir por mais lugares, e isso é muito interessante no sentido de divulgar meu trabalho, né, de compartilhar. E organizar coletâneas é uma cachaça. É aquela coisa assim que eu sempre juro que eu não faço mais. Não faço mais. Dá trabalho.
Imagino. E eu posso comentar aqui, né, que essas coletâneas da Draco aí são bem vanguarda, assim, né? Porque a Draco lança com um tema aí, depois começa a influenciar, depois o mercado todo tá fazendo esse mesmo tema aí, né? E já teve alguns exemplos aí. A trilogia lá do Terror Cósmico lá já influenciou bastante gente. E não só influenciou, como dá chance pra muito autor, né? Meu, quantos autores nacionais hoje que estão fazendo sucesso, que estão conseguindo viver de escrever, não tiveram uma oportunidade na Draco de ser a primeira editora que editou eles, que aceitou eles, que sugeriu alteração de texto, que botou no mercado, né, que imprimiu, que vendeu numa bienal. Então, é bem importante esse trabalho da Draco,
não,
você, de pontuar aqui nessa entrevista, porque eu sei que você é de lá e eu também já publiquei coisas lá. Né?
Só a Série Imaginários publicou, cada coletânea publicava 10 contos. Então, foram 5 volumes, você teve 50 autores diferentes ali. Tanto na coletânea Excalibur, quanto na coletânea do Endes, que tiveram seleção aberta, a gente publicou pessoas que estavam publicando o primeiro trabalho delas ali. E contos muito bons. Então a gente sempre procura dar uma chance para quem está começando, que eu acho que é importante, né? A Draco de Vanguarda, inclusive, assim, não vou dizer nem nas nossas coletâneas de fantasia, mas, por exemplo, a Solar Punk, foi traduzido no exterior e tudo mais, era uma coletânea que, pô, marcou mundial.
Vanguarda mundial, né? Na verdade, não é só no Brasil, né? Ela é usada lá fora como estudo em artigos acadêmicos, como uma das primeiras coletâneas de Solar Punk, isso mesmo. Falando sobre literatura, então, sobre esse cenário, assim, né? Eu conheci como falei, né, você numa Bienal, a gente viu o público tendo esse contato com livros, várias idades, interesses diversos. Para mim foi incrível viver aquilo com vocês, conhecer outros autores, reacendeu a minha paixão por escrever e por ler literatura, então. E como eu acredito que você já tenha participado de outros eventos do gênero, assim como tá no mercado, organizando coletâneo, criando projetos no Catarse, né, todo ano aí junto com a Draco. E como a gente já entrevistou vários autores aqui com percepções diferentes, eu gostaria de saber qual é a sua percepção sobre a literatura no Brasil hoje em dia, né? O que você vê que tem dado certo? O que você acredita que falta para o público interessado chegar nos autores, né? Porque produção eu acredito que a gente tenha.
Olha, é um esforço conjunto. Eu sempre falo assim, nós somos todos cigarras com fazendo trabalho de formiguinha, de editores, ilustradores, todo o pessoal do mercado editorial e também de bibliotecários, de professores, de pais e responsáveis, né? Para a gente criar condições para que as pessoas possam ler, ter bibliotecas públicas, ter eventos de contação de história, venda de livro, fomento à literatura, você ter, enfim, você criar os meios para que as pessoas produzam e criar uma mentalidade, tentar criar uma mentalidade, né, em que as pessoas valorizem também. Às vezes até assim dizer, ah, a pessoa não lê porque não tem dinheiro. Isso só, não. Lógico, tem gente que não compra livro porque não tem dinheiro para comprar, isso é uma realidade. Mas também tem muita gente assim que não compra livro ou não consome livro porque não valoriza a leitura, porque não criou familiaridade com o objeto livro. E você também tem pessoas que leem, mas não valorizam o livro nacional. Falam, ah, só querem ler coisa traduzida, coisa que veio de fora, coisa que já está no hype, né? Então, o grande desafio realmente de todos nós é mostrar que nós fazemos uma boa literatura. Que nós fazemos uma literatura que merece ser lida, que merece ser conhecida. E não desanimar diante dessas coisas. Cara, o preço do papel está caro, não está dando para produzir o livro, não tem canais de distribuição. Vamos fazer as coisas alternativas. Tem muita gente que lê em meio digital. Tem muito jovem que lê via internet, via outras coisas assim, a gente vai buscando esses espaços. Vai conhecendo nosso público leitor, vamos nos unindo, sabe, sem ficar pensando que o outro é meu rival e ficar nessa, às vezes de picuinha. Às vezes eu vejo, às vezes em redes sociais, as pessoas gastam mais tempo tretando do que escrevendo, do que fazendo as coisas. Pô, então, eu acho que é um esforço conjunto que todo mundo tem que fazer pela cultura mesmo. No Brasil. Então, são tantas variáveis que entram aí, que não adianta eu ficar dizendo que é aquilo outro. Mas a gente tem que se empenhar, tem que botar na cabeça qual é a realidade é que as pessoas não leem tanto quanto a gente gostaria, não estão tão interessadas em livro e nos nossos livros quanto a gente gostaria, mas se a gente desistir, a gente deixa eles ganharem. E por eles, eu não estou nem falando dos leitores, não, estou falando dos outros eles.
Tem essas várias frentes, né, Ana, a gente tentar valorizar a literatura, né, a gente tem lança livro de graça, a gente tem quem organiza coletânea só com autor nacional, a gente tem, já teve aqui, né, conto de autor e traduz para o inglês para chegar lá fora e valorizar também o mercado daqui lá fora, melhorar a imagem. Então, a gente tem esses vários tipos de iniciativas ocorrendo ao mesmo tempo, como você disse, né, essa luta conjunta, né, de todo mundo, né, ver, se ajudar, entender que tá nesse mesmo barco, que são todos esses, como você disse, né, gafanhotos fazendo esse trabalho de formiguinha.
Não, cigarras.
Desculpa. Gafanhoto não. Calma.
Gafanhoto fora daqui. Os gafanhotos vão embora daqui. Não tô pra Miami, pra Suíça, sei lá pra onde. Não, nós somos cigarras.
Ana, eu não poderia ficar mais agradecido com a conversa que a gente teve aqui agora. Olha, eu acho que a gente começou 2022 para mim foi a melhor forma de começar esse ano. E para finalizar, com chave de ouro esse momento, nada mais justo do que você nomear a sua sessão exclusiva aqui dentro da nossa livraria. Então, Ana, qual é o nome que você escolheu para sua sessão aqui na livraria Leia Novos BR?
Então, depois de muito pensar, muito meditar e riscar várias folhas de papel, eu escolhi, a minha sessão irá se chamar Arquivos do Meregiverso.
Olha que ótimo!
Eu acho que isso traduz tudo, porque arquivos tem tudo a ver com os bibliotecários e arquivistas e documentalistas e toda aquela guilda da qual eu faço parte, e o Meregiverso tem a ver com o fato de que eu crio vários universos, como eu já disse aqui, já dei uma pista para você, né? Universos fantásticos, universos alternativos na antiguidade, universos ocultos em vários lugares, de territórios invisíveis. Então, Arquivos do Meregiverso é o nome da minha estante, ou da minha prateleira, né?
Que ótimo nome para pegar todo esse teu acervo aqui, acho que vai ser uma das nossas maiores sessões, então agora eu vou declarar oficialmente criada mais uma sessão na livraria Leia Novos BR.
Peraí. Mas vamos desfazer uma confusão, porque você está usando a palavra livraria. Então, sem querer e já me intrometendo, bibliotecária que sou, eu vou falar um pouquinho, assim, em favor do meu próprio ofício, né? E vou te dizer uma coisa, isso aqui não é uma livraria.
Como
Como assim na livraria? A gente trabalha aqui já faz um ano.
Não, exato. Agora, olha só. Hoje em dia, quando a gente fala de livraria, a gente está falando de um lugar, uma loja, um lugar comercial, um lugar que vende livros. Aqui está vendendo livro?
É, a gente não vende, assim. A gente, quem quiser emprestado, a gente empresta, a gente anuncia,
Então, pois é, quem quiser emprestado, você empresta, né? Então, é um lugar, um espaço de democratização. É um espaço onde tem vez aqui autores que muitas vezes nem estão publicados, nem estão rolando por aí, mas aqui eles têm vez, aqui eles têm espaço.
É, pensando desse jeito, a gente não põe os mais vendidos na frente, nada assim,
Exatamente, vocês não têm os best-sellers, vocês dão vez para os nacionais também, vocês acolhem todo mundo aqui sem problemas com credo, com etnia, com nada disso.
Então,
vocês não têm uma livraria, vocês têm uma biblioteca.
Kai, tá tudo bem aí? É que, sei lá, de repente os livros começaram a bater palma, fazendo algazarra em tudo quanto é lugar aqui. Parece que estão comemorando alguma coisa, não sei. O que tá rolando? Ah, oi, Ana. Tá tudo bem? O que tá acontecendo com você?
Tudo bem comigo, mas o que tá acontecendo aqui é que esse lugar está passando por uma transformação conceitual, tá? Então vocês podem olhar ali, ó. Vou jogar esse pozinho lilás e ali você olha o que vai acontecer.
Que pozinho é esse? Meu Deus, vai sujar o chão, Ana. O que tá acontecendo?
E o que vai acontecer comigo?
Meu Deus, Carol, tu tá vendo isso? Da onde que surgiu esse chapéu?
Meu Deus, Caio, e essas orelhas na Ana? O que tá acontecendo?
Gente, não se assustem. Bom, eu falei que a minha sessão aqui iria se chamar Meregeverso, porque, na verdade, Ana Lúcia Merege é uma pessoa que passa por vários universos, imagina os seus próprios. Então, em alguns universos, eu sou uma mestra de sagas, em outras, eu sou aquilo que vocês estão me vendo, a Duquesa dos Duendes.
A Duquesa dos Duendes?
A Duquesa dos Duendes acabou de tirar o glamour que estava cobrindo esse lugar e vocês estão vendo o que supostamente era uma livraria como aquilo que realmente é, uma biblioteca. Biblioteca que acolhe sem distinção, sem querer saber se é vendido, se não é vendido, se é novo, se é antigo. Todos os escritores nacionais que aqui quiserem pousar e aqui quiserem ter as suas sessões. Que tal? Gostaram?
Biblioteca Leia Novos BR, Carol. Tu acha que esse nome fica legal? Parece que soa legal, né?
É, Caio, acho que tá bem legal esse nome, biblioteca. Acho que, sei lá, fica mais a nossa cara, sabe?
Eu também acho.
Bom, então acho que não tem muito o que a gente fazer. As placas já mudaram de nome, os livros estão na salgazarra aqui, estão pulando. Então agora acho que a gente virou a biblioteca Leia Novos BR e não tem muito o que fazer.
Pois é, mas eu acho que vocês vão gostar dessa mudança. Nada contra as livrarias, nada contra os que vendem livros, eu vendo livros, mas ter bibliotecas, ter lugares de livre acesso, lugares realmente democráticos, lugares que são voltados para estimular mesmo o gosto pela leitura, eu acho que todos os universos reais e imaginários tem que ter de montão.
É, acho que a gente ainda estava no... Eu estava no meio da entrevista, então, ainda, Ana. Então, deixa eu terminar aqui, deixar um momento. Então, primeiro, te agradecer por essa transformação. Olha só, eu estou até me sentindo um pouco melhor. Aproveita, então, esse momento, Ana, ou qual que é o teu outro nome mesmo? Nem sei mais com quem eu estou falando.
Ah, nesse universo você pode continuar falando com a Ana Lúcia Merege mesmo.
Então, Ana, então deixa pra gente, pra quem está ouvindo a gente, seus contatos, enquanto a gente dá uma vasculhada aqui na nossa biblioteca.
Bom, então, gente, eu estou em redes sociais. A rede social que eu mais costumo estar é o Facebook mesmo, tô lá como Ana Lúcia Merege. Também tô no Instagram e no Twitter como Ana Merege, tudo junto. Tem os meus blogs que estão cheios de teia de aranha, mas se as pessoas começarem a visitar, quem sabe eu dou uma espanada assim para receber as pessoas, que é o estantemagica.blogspot.com, que é o meu blog que existe há 20 anos, variedades, e o castelodasaguias.blogspot.com, que é dedicado ao universo Ateugard. Ambos têm muita coisa para ler de graça, muitos links para histórias que estão ali ou que estão publicados fora, tá? Então vocês aproveitem para conhecer o meu trabalho em vários Meregeversos nesses dois blogs aí. Eu sou uma pessoa que, pelo menos, me considero, e a maioria dos meus amigos me considera bastante acessível, então vocês não precisam ter medo de falar comigo, de dizer qualquer coisa, tá? Adoraria que conhecessem meu trabalho, dessem um feedback. E é isso aí. Em breve a gente vai estar chegando com novos trabalhos e eu espero que vocês se interessem em conhecer e, quem sabe, visitar os meus Meregeversos de uma forma ou de outra.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso, Semana que vem, a conversa continua por lá.
Aí, por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amaury Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nelson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pelo leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.